Pennsylvania, my buddy Chihuahua.
Fiquem todos prontos, pois está começando.
Segunda, meu nome é Leonardo Agreus e eu estou aqui com...
Nietzsche Xavier.
Diretamente de Búzios.
Otávio Magno.
E...
Adriano Toledo.
Aê!
Sabia?
Aê!
Eu ia fazer o aê aqui, aí eu me segurei, né? Eu falei, se eu não fizer, alguém vai fazer.
Não, o aê é louco.
Nietzsche Xavier, deixa eu te perguntar. Vingadores 2 tem quantos aê?
Cara, Vingadores 2 tem mais aê que o primeiro.
Faz assim, um aê proporcional.
Ah, cara, eu vou ficar fazendo aê aqui muito tempo. Mas tem mais aê, se você fez aê pro primeiro, tem mais aê no 2.
Essa é a escala, o tanto de aê não. Do Nietzsche Xavier é isso.
E na escala de...
Uhul! Quantos uhul?
É, desse uhul do Léo.
Cara, é um uhul longo e mi sustenido.
Nossa.
Mas por que em mi sustenido?
Não sei, é a única nota alta que eu conheço.
Ah, é em mi sustenido porque não é de dar dó, né?
Tô morrendo de rir.
Nossa, cara.
Eu pensei que o Carlos Alberto se limitava só no Pupilas em Brasa.
Não, ele tá tomando conta.
Não. Como assim?
Tá alastrando.
Ele se alastrou
ele,
mesmo,
ele
cara.
Ele precisa estar aqui também.
Por isso que o Nito já trouxe ele de cara. Muito bem, meu querido ouvinte, você está aqui conosco para ouvir as nossas considerações sobre Os Vingadores da Era de Ultron. Não fique preocupado, tá ok? Que nós não vamos ter spoiler, tá? Aqui o Pupilas de Segunda, ele não se propõe a isso, a gente não se aprofunda no filme para ter essa necessidade de colocar spoiler. Então, você vai sentir apenas esse programa, é só para podermos conversar sobre o que achamos do filme, logicamente segurando todas as surpresas para você, querido ouvinte, ter a oportunidade de poder assistir sem perder nenhuma surpresa, tá? Seria esplendoroso os Vingadores 2?
Seria mais do que esplendoroso.
Me lembrou, tipo, Xuxa e o arco-íris de energia lá, a sua declaração, mas deve ser isso aí mesmo.
Cara, mas Vingadores 2 é um filme positivo.
Sim.
Mas assim, o que eu acho que é muito bacana é que os Vingadores 2, pro universo da Marvel, ele é um filme de visão.
Nossa, cara.
Cara, essa eu não tinha visto. Quando eu vi, já bateu na cara.
Eu nem vi chegando, cara.
Olha aí também.
Quem é você?
Eu sou a visão que meu amo tem do futuro.
Cara, mas falando a questão de visão, eu acho que esse Vingadores é um filme divisor na Marvel na questão do seguinte, vamos ver se vocês concordam comigo. Até agora, os filmes da Marvel, meu ponto de vista, eles foram muito divertidos, todos eles. Será divertido ver os Vingadores, divertido ver o Guardiões da Galáxia, é divertido ver até o Homem de Ferro, que é um pouco mais de ação, mas é divertido, assim. Agora, eu acho que eles conseguiram colocar uma coisa que a DC coloca nos filmes dela, que é uma carga dramática. O Vingadores 2 tem todo o alívio cômico, tem toda a diversão e tem uma carga dramática. Eles conseguiram colocar.
Tem uma exploração de personagem, né, Nick?
Isso. Nem todo momento você tá pulando na cadeira, falando... não. Tem momento que você para e fala assim, putz, cara, putz, que legal isso daí. E eu acho que esse foi o Divisão, e eu acho que isso fez o Vingadores 2 ser melhor do que o primeiro Vingadores.
Mas é algo que vai marcar mesmo, Onito, e isso vai ser determinante pra nova fase da Marvel, porque assim, o que vai ditar o ritmo da Marvel agora são as bilheterias. Porque se você for parar pra pensar, o Hulk, ele tem essa visão mais intimista e tal, mais profunda, de reflexão, ele não é aquele negócio o tempo todo loucura, igual foram os filmes da Marvel, mesmo o do Edward Norton, só que não deu aquele dinheiro todo.
Como o Nito tava falando, realmente, o filme foi mais balanceado. Esse filme, eu acho que ele veio pra marcar a nova era da Marvel nos cinemas, onde as coisas vão ficar um pouco mais tensas, porque eles querem inserir Guerra Civil. E Guerra Civil não dá pra colocar aquele estilo de Vingadores, o primeiro filme, que era um filme mais aberto, era um filme mais alegre. Guerra Civil, a coisa fica um pouco mais tensa. Então, o filme antecessor a ele, no caso Vingadores 2, teve que dar essa caída pelo tom mesmo, pra respeitar o tom dos próximos filmes.
Mas aí eu vou discordar de você, cara, porque assim, o Guerra Civil vai acontecer no filme do Capitão América, e o Capitão América, ele sempre teve um tom mais denso.
Sim, sim.
Então, assim, os Vingadores, ele não precisava necessariamente fazer isso daí.
Então, mas eu acho que existe também uma preparação, porque assim, o Capitão América o primeiro e o Capitão América o segundo, todo mundo esperava que era um filme do Capitão América. O Capitão América o terceiro, Guerra Civil, já não passa como apenas um filme do Capitão América.
É um Vingadores disfarçado.
É, passa como um filme do Capitão América que vai ter o Homem de Ferro. E você não vai esperar que o Homem de Ferro e o Capitão América vão ficar trocando piadinhas um com o outro.
Uhum. Mas o Capitão América 2 já foi isso também. O Capitão América 2, ele teve, ó, Nick Fury, teve a Maria Hill, teve a Viúva Negra e teve o Falcão. Já foi meio que um mini Vingadores já. Os filmes do Capitão América, eles têm esse viés aí pra ficar mais parecido com um filme de equipe, porque o Capitão América é o líder. Se você tirar do Capitão América a liderança, sobra muito pouco pra você
explorar.
Pra você explorar. Então você tem que colocar os filmes do Capitão América com ele agindo em equipe.
Não concordamos com isso.
Sim, mas você entende que, por exemplo, o universo Marvel nos quadrinhos existe lá mais de um. E o universo Marvel no cinema é um outro universo.
Sim.
Por mais que tenha suas, né, suas referências, suas citações ali nos quadrinhos, é um outro universo. Por quê? Porque o cara que lotou o cinema pra ver a estreia ou a pré-estreia, ele muitas vezes ali, a maioria nunca tinha visto isso no quadrinho. E aí o que, que o cara faz? Ali no cinema você dá uma adaptada, você vai moldando os personagens. Pra quê? Pra esse público, pro público do cinema. Mas o público do cinema que vai na vibe de que eu preciso assistir os Vingadores, vai lotar o cinema, não foi assistir Capitão América 2. Entendeu? Eu acho que o Vingadores carrega muito mais gente, muita mais visão. E aí quando você tenta transformar o próximo filme do Capitão América nessa sequência, eu estou fazendo aspas com os dedos, nessa sequência de universo, nessa sequência de mundo, porque você percebe ali que a sequência não vai ser somente lá nos Vingadores 3 quando sair. A sequência vai ser nos filmes que saírem ali no intervalo entre um e outro. Já vai ter muita história sendo contada no meio do caminho. E aí eu acho que, por exemplo, ó, você quer ver o Homem de Ferro de novo? Ele vai estar no próximo Capitão América. Mas não espera que vai ser divertido e simplesmente como foi o Vingadores 1.
Eu acho, Neto, que eles vão vender o Capitão América 3 como Guerra Civil. Tipo, vai estar ali pequenininho o Capitão América, mas eles vão vender como Guerra Civil, porque eles vão colocar ali...
Não, vai ser Guerra Civil.
Então, e sim, vai ser a continuação do universo Marvel. Vai ser o universo Marvel no cinema de novo. E não somente com o Capitão América, com todo mundo. Então, pra ter todo mundo, você precisa preparar o povo. E aí você vai preparando o povo do cinema, que tava acostumado com a festa.
Só que a Guerra Civil, cara, a gente não tem também como esperar que a Guerra Civil no cinema seja tão denso quanto foi a Guerra Civil nos quadrinhos e agora na adaptação no romance.
Também acho
porque,
que não vai ser.
Cara, vai ser muito simplificado.
Não, sim, sim. Mas você não pode esperar que seja tão divertido quanto foi o primeiro Vingadores. E aí você precisava acostumar o público.
Nesse filme agora.
É, que foi muito feliz da Marvel. Fez um filme assim, tipo, cara, muito melhor do que o primeiro, assim. Fez um filme... Agora fez um filme mais, como diz o Otávio, uma coisa mais completa.
Sim, eu acho que ela foi muito coeso o filme todo, porque recentemente a gente colocou lá na página do Pupilas o tempo de tela que cada herói teve no Vingadores 1, né? Então você tinha ali Capitão América e Homem de Ferro com 34 minutos de tela, enquanto o Gavião Arqueiro com 17. Nesse, os Vingadores 2, ele dá uma... Parece que todo mundo tem o mesmo tempo de tela. E olha que legal também, eu acho que no primeiro filme, a gente falou muito que o filme é do Hulk, né? Por causa que ele aparecia bastante e tinha bastante alívio cômico com ele. E eu já fiquei com a impressão, não que o filme necessariamente tenha sido dele, mas que as comédias, que as partes mais cômicas ficou em relação ao Thor. Mas o personagem importante acabou sendo o que foi menos desvalorizado lá no outro. Foi o Gavião Arqueiro.
Vocês sabem que o ator reclamou, né? Porque ele falou, pô, não fiz nada. Tô no meio de um deus, um cara mega tecnológico, super soldado, e eu fiz muito pouco. Aí nesse novo filme eles procuraram colocar mais a atuação dele.
Mas você vê que usaram isso no roteiro, inclusive.
Isso, que se eu falei assim, se fosse uma reclamação dele mesmo, o cara do roteiro tá de parabéns. Vamos supor que ele tivesse que mudar. Se ele mudou alguma coisa ali do roteiro original, parabéns, velho.
Não sei se mudou o roteiro original e etc, mas o que eu já vi pela internet é que teve uma hora que ele falou, pô, tô fazendo pouco. Que a participação dele no primeiro filme foi o quê? A Batalha de Nova York.
É que ele ficou controlado também, né?
É, teve tudo isso, mas é a hora que a gente vê, pô, esse é o Gavião Arqueiro. No restante do filme ele tá sendo controlado, tá sendo muito um personagem B.
A gente vai se identificar bastante com esse filme do Vingadores, porque como a gente falou no cast do Pupilas, em relação ao Vingadores, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra é a gente ali.
Sim, sim.
Né? E agora a gente tem um papel importantíssimo na trama do filme, aí fica mais fácil ainda a gente gostar, porque a gente tá vendo ali personagens simples, resolvendo as paradas.
Ficou muito real, assim. Eles conseguiram colocar um monte de cara fantasiosos no mundo real com problemas reais, assim. Ele conseguiu colocar preocupações que você tem na sua vida, assim. Preocupações que você teria dentro de um universo de um monte de super-herói maluco que estourando tudo.
Hey, big guy. Sun's getting real low.
A gente tá elogiando bastante a questão do roteiro, cara, mas eu acho assim que a profundidade dos personagens se deve a um personagem só, que foi a inclusão da Feiticeira Escarlate, cara. Ela é a liga do bolo, sabe?
Hoje me perguntaram, cara, mas e a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio? Eles têm relevância? Não ficou jogado? Não ficou zoado? Não ficou muito personagem B? E não, né, cara? Os dois personagens são importantíssimos para o roteiro.
Não, e a Feiticeira Escarlate, quando eu vi no trailer, eu falei, meu, vai ser a do Supremos, né?
Aham, a de Colan, meia calça, alta.
É, eu prefiro a cabelo cacheado, cigana.
É, a gente vai ter que colocar a raça negra de novo na
Não. Eu acho que a outra transpira mais poder.
Entendi. Essa é muito menininha.
É, na hora que eu vi, eu falei assim, essa daí não vai ser legal, vão estragar.
Muito irmã Olsen, né, cara?
É, mas não, ficou legal, cara. Porque ela não tá o tempo todo bonitinha de cabelo penteado, né?
Pelo contrário, né?
É, então, eu gostei. Eu falei, caramba, me surpreendeu isso daí também.
Mas sabe a impressão que eu fiquei? Foi tipo ver X-Men, o primeiro X-Men, e olhar pra vampira, que você esperava um personagem, caramba, e tal. E não foi tudo isso, eu fiquei também sensação em relação a Feiticeira Escarlate. Só que eu entendo que pra construção narrativa do universo dos Vingadores, faz parte de ali começar uma menininha que tá começando a despertar os poderes.
Ah, cara, eu achei, talvez pela baixa expectativa que eu tinha na Feiticeira Escarlate, eu achei que foi bem, cara. Achei que não ficou devendo nada, não.
Ela foi a personagem que eu esperava, mas que eu não acreditava que ia surgir. Porque se surgisse uma Feiticeira Escarlate poderosa, que pudesse muita coisa, ia ficar meio, pô, de onde é que ela surgiu?
O que o Capitão América tá fazendo aí, né? Tipo...
É, pô, se tem ela que tá explodindo tudo sozinha, pra que tem Vingadores? Faz o filme dela.
E outra coisa, a gente tem que lembrar que a origem dos poderes, tanto da Feiticeira Escarlate quanto do Pietro, não são o original, não é a origem dos poderes originais, porque a Marvel não pode usar o nome mutante.
Sim.
Então...
Exato. Eles falam inanumanos, né?
Não, eu também não é inumano. Falam modificado em Enhanced, né?
Senhores, esta é a nova arma secreta. Wanda!
Pietro!
Ah, muito pior do que isso. Ela é minha irmã.
É que quero evitar a fadiga.
Oh, yeah.
leremos aqui alguns comentários, e alguns comentários serão de Samuel Santos. Samuel,
o cara fire, né, nos comentários.
Está on fire nos comentários, cara.
Tomou parabéns, seu lugar, Abel Cruz. Tchau.
Muito obrigado. É, está quase tomando o lugar do Abel Cruz como o maior comentador aqui do Pupilas. E nós temos aqui, primeiramente, um comentário do Samuel para o Pupilas de segunda 29. Ah, se eu pudesse, Marvel Edition. Ele diz assim: depois de levar bronca, vou ouvir o Pupilas de segunda.
Cara, a gente cobrou ele num Pupilas de segunda, que ele disse que não ouvia o Pupilas de segunda. E como é que ele sabe que a gente cobrou?
Porque alguém deve ter falado pra ele, sei lá. Ou então ele falou que ele não escuta o Pupilas de segunda só pra parecer o cara que quebra as regras, mas na verdade ele escuta todos os que saem.
Não, mas na verdade ele nunca disse que não ouve o Pupilas de segunda. Ele só simplesmente reclamou que demora pra sair o cast.
Ah, oi, você errado aí, Léo.
Eu? Como você assim? Caiu, você foi junto.
É. Ele não considera o Pupilas de segunda um cast. Ele só considera
os prazos.
É mais feio ainda do que não ouvir.
E aí, emendo no outro comentário de Samuel Santos. Cara, você comentou Náufrago, cara. Valeu, cara, porque tá precisando de um comentário esse podcast.
Porque todos os nossos podcasts, todos os Pupilas em Brasas e o Pupilas de Segunda também, todos tiveram algum comentário. O Náufrago era o único que não havia nenhum comentário.
Poxa, cara.
Tem duas piadas prontas. A primeira é que, em questão de comentário, o podcast de Náufrago naufragou. O segundo é, o podcast é Náufrago. Ninguém vive só. Será que esse comentário do Samuel Santos vai ficar sozinho?
Cara, isso foi tão bom que eu acho que a gente tinha que dar um DVD duplo do filme pro cara.
Com os extras, né? Verdade. Versão estendida do Náufrago.
Diz assim, Samuel, em seu comentário: ótimo cast. Tem o DVD duplo do filme, sou fã do mesmo. Ah, putz.
Putz, a gente ia dar o DVD duplo pra ele, mas ele já tem.
Já tava comprado. Gostei demais da analogia com a atual situação da igreja.
Cara, eu acho que é uma das aplicações, por mais que seja uma aplicação óbvia, mais fluidas, assim.
Bem desenvolvida, né?
Isso, assim, dos podcasts. É um que eu tenho guardado no meu coração. E eu não sei por que as pessoas não comentam lá, não, mas...
Acho que é síndrome de patinho feio, como foi o menos comentado, o Nito adotou, sabe?
Não, não.
Os fracos e oprimidos. Náufrago.
Quando ele saiu, eu cheguei a citar, acho que no Facebook, que era um dos meus três favoritos, e eu não sabia qual eram os outros dois. E aí, depois que eu falei isso pro Náufrago, acho que ninguém foi lá falar, já que esse cara gosta, deve ser mó chato.
Ué, a gente descobriu o problema, então.
Descobriu, eu nunca mais falo. Eu não vou nem falar quem são os outros dois, então, né?
Desculpe, Wilson! Wilson, desculpe! Desculpe! Wilson! Eu não consigo.
Temos aqui o comentário de Abel Cruz, e ele diz assim: excelente cast, caras. E Nitinho.
É o carinho dos ouvintes, cara. É que eu sou esse cara, eu sou esse cara simpático, esse cara carinhoso.
Alegria.
Esse cara da alegria, o cara que faz aí, entendeu?
Ele é parente da Vânia?
Parente da Vânia, tá. Nossa, tava lembrando dela agora.
Eu acho que ele pegou a vibe, Vânia, de me chamar de Nitinho.
É a pessoa número 2 do fã-clube do Nito.
Não, eu acho que se a gente fizesse a primeira camisa do Pupilas com a cara do Nito, eu acho que saía mais, Adriano.
Cara, nem a minha mãe ia usar, velho, com a minha cara.
Não, ia. A Vânia e o Abel comprava fácil.
Oi, pessoal. Eu sou a Vânia. E eu sou fã número 1 do Nitinho. É claro que eu usaria a camisa com a foto dele. Ele é um lindo!
Continuando, toda vez que você começava a falar na parte da aplicação bíblica, eu chamava inconscientemente Sansão de burro. Devo dizer que me arrepio sempre com o final da história de Sansão, desde moleque.
Assim, né? O final da história de Sansão é impressionante, por mais que ele tenha feito muita burrada na vida, assim. Mas a gente também faz, né? Continuando aqui, temos o comentário do Clayton Pires. Clayton Pires comentou no podcast do Hulk Esmaga e o Sansão também. Essa aqui é pra aquela informação, se alguém tiver a mesma dúvida.
Utilidade pública.
É, utilidade pública. Se tem como baixar para ouvir no celular dele, né? Offline e tal. E aí, o Léo, que é um cara muito prestativo e responde rápido, falou que sim, indicou um programa aqui, o aplicativo que ele usa no celular dele e tudo mais. E aí o Clayton voltou falando que conseguiu dar um obrigado pro Léo, e ele fala que gostou dos comentários sobre Sansão. Então, gostou da nossa aplicação sobre Sansão. E é sempre bom, né? Quando alguém escuta e gosta da aplicação, né? Porque imagina, depois você trabalhar na aplicação, alguém falar, gostei da parte que você falou do Hulk, mas a aplicação foi um cocôzão, hein?
Ou pior, gostei da parte que você falou do Hulk, mas a aplicação nem me interessa. Paro antes, né?
Então, valeu, Cleiton Pires. E continua ouvindo aí, cara. A gente tem uns melhores e uns piores aí, mas a gente tem uns bons também. Vamos lá, tem um comentário aqui do Igor Antonovas. Ele comentou no cast número 48, que é o Homem de Ferro e a melhor armadura de todas. E ele diz o seguinte: boa noite, galera. Boa noite. Eu acho que ele digitou a noite, né? Primeiramente, como foi revelada minha broderagem com o senhor Xavier, que é esse que vos fala, e em consequência disso, levei um puxão de orelha por não acompanhar todos os pupilas. Lógico.
Verdade, justo.
Gostaria de dizer o seguinte: desde o puxão de orelha, minha vida mudou. Não perco mais nenhum post, podcast, fotos no Face, no Insta ou qualquer coisa relacionada ao pupilas. Aê!
Que droga, contagiou!
Isso tá escrito!
Contagiou o cara, velho!
E digo mais: realmente vocês me convenceram e estão começando a me viciar neste mundo. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Opa, valeu!
Deixa eu te perguntar: ele não ouvia podcast?
Não, é isso que eu ia comentar agora. Assim, ele ouvia, né? Ouvia o Biblecast e tal, mas uma coisa que a gente tem que deixar ressaltado é que muitas vezes a gente coloca o cara pra ouvir o podcast que a gente gosta, fala assim: ah, cara, ouve aí o Pupilas em Brasas, é legal. Aí o cara ouve e fala assim: ai, que saco, meu, isso é muito chato. E aí, muitas vezes, o problema é que é o seguinte: pode ser que o programa, o cast que você entregou pra ele não seja um que tem a ver. Por exemplo, o cara é fã do Hulk e você deu um podcast sobre ensaio sobre a cegueira pra ele. Aí, primeira coisa, você tava entregando uma coisa errada. E outra coisa, o cara pode não gostar do Pupilas em Brasas, mas na podosfera tem infinitos podcasts aí. Então, entrega outro, um ele vai gostar. E aí, depois que ele acostumar com a mídia, você vai indicando outros.
Aconteceu isso com uma amiga minha, ela perguntou assim: ah, o que que você faz na internet e tal, né? Porque ela sempre me vê gravando, tendo compromisso pra gravar. Aí eu falo: ah, tem um podcast e tal, não sei o quê. Aí ela falou: ah, tá, vou ouvir. Ela ouviu uma vez, ouviu outra vez. Outro dia eu perguntei pra ela: e aí, tá ouvindo? Ela: ah, então, faz tempo que eu não ouço e tal. Eu falei: então, peraí, deixa eu te falar outro. Aí comecei a falar de outro, aí indiquei um pra ela, cara. Ela ouviu todos. E aí ela voltou pra ouvir o Pupilas. Ela se acostumou com a podosfera, né? É. Acostumou a ouvir outros podcasts e descobriu a rotina dela. Porque podcast é muito assim, né, cara? Você tem que descobrir aonde que você vai ouvir ele.
Isso. Tem gente que, por exemplo, fala: ah, eu não consigo ouvir podcast porque eu não consigo ouvir nada, ficar parado, olhando pra tela do computador. Não, vai lavar louça. Vai andar no ônibus. Vai varrer o chão. Só troca aquela musiquinha de fundo por um podcast. E aí você vai perceber que sua vida pode mudar, assim como mudou a vida do nosso amigo Igor Antonovas, que continua dizendo que ele tá ouvindo todos, mas ele vai pegar e resumir todos os comentários que ele tinha pra fazer em atacado nesse comentário aqui.
Pior, ele fez isso mesmo.
Nossa, cara.
É um poder de síntese absurda, né?
Ele começa a dizer o seguinte: que já comentou sobre o Bromance, mas precisa fazer um adendo ao comentário. Pois fui ao cinema assistir um filme que o Nito ama. Tá, você tá ligado que é ironia aqui, né? E lembrei do cast. Vamos colocar na lista dos Bromances, Bromances épicos do cinema, Brian O'Connor e Dominique Toretto, que quem são? Em Velozes e Furiosos.
É, faz sentido.
É, cara. Na verdade, todo mundo é bro, né, naquele filme.
Todo mundo é bro. É. Até o The Rock é bro.
A pergunta é?
Cara, eu acho que é. Eu não acompanhei a saga, a franquia, a partir do, sei lá, do segundo, terceiro filme, mas o que eu sei é que todo mundo ali é uma grande família, cara. Sem referência ao seriado da Globo.
Não. E aí ele coloca que, afinal, somente uma grande amizade consegue perdurar as 7 filmes. Ou um contrato, né? Mas tudo bem.
Ou dinheiro, é.
É, ali é broderagem total. Irmandade mesmo.
Os caras são produtores juntos, né, velho? Tipo, tanto o carinha lá que morreu...
depois, cara, mas...
Não, mas desde o quarto filme eles são produtores juntos, hein?
É lógico, velho. Se os caras saíssem dali, ia trabalhar onde? Vai, me fala.
Trabalhar com um cachorro na neve.
Naquela série, Fastlane, lembra?
Olha só, os trabalhos do cara são tão ruim que eu fiz uma referência, o Adriano fez outra e ninguém pegou.
Cara, vamos lá. Me citem, por favor, aí. Dois filmes do carinha que faz o parceiro do Vin Diesel. Vai lá. Dois filmes bons. Eu sei que ele faz O Rastro da Bala.
Mergulho Radical, com a Jessica Alba.
Tá.
E o remake do D13 lá, do filme francês de parkour.
Ah, é, velho. Ele fez o D13.
Acho que o último filme completo dele foi esse.
Ele fez o dos cachorrinhos também, que ele fica empurrando na neve e aí fica salvando.
Um dos vários filmes de cachorrinho da neve.
É.
Ele fez Mergulho Radical, né? Então, beleza. Ah.
Mergulho Radical.
E o outro, o carequinha, o parceiro dele? Operação Babá. O cara fez.
Vin Diesel. Vin Diesel, você tá falando do Vin Diesel? É. Vin Diesel fez O Resgate do Soldado Ryan, meu amigo.
Ah, mas tá, tudo bem.
Simplesmente o melhor filme de guerra da história.
Tá, não, tudo bem, ele fez O Resgate do Soldado Ryan. Quem era o Vin Diesel no Resgate do Soldado Ryan?
Ah, ele era um dos soldados lá, ele não era o Tom Hanks.
Tinha 5 milhões de soldados no negócio, gente. Ah, por favor.
É porque na guerra tinha 5 milhões de soldados, cara.
Não vai me dizer um negócio desse, entendeu? Então, mas vamos lá, vamos focar aqui. A atuação do Vin Diesel resume em dirigir um carro.
Vin Diesel.
É, não é Vin Diesel, é Vin Diesel, sei lá, é o cara do óleo diesel.
tá esquentando esse cast.
Vai lá.
Sobre Pupilas 46, um tema polêmico que foi abordado de uma forma brilhante por vocês. Eu, particularmente, tenho a tendência de não gostar desse tipo de assunto, mas pude refletir que, na realidade, é importante trazer certos temas para a discussão, pois quebra paradigmas e melhora a nossa visão em relação a temas polêmicos e como isso nos afeta. O podcast 46, ele tá falando sobre ninfomaníaca lá, que foi um podcast bem ouvido, né? E sobre Hulk Esmaga e o Homem de Ferro, gostei muito dos paralelos que vocês fizeram em relação aos personagens e na nossa batalha espiritual, que travamos todos os dias, e como precisamos estar de armadura e escudo para vencer as ciladas do inimigo, mas principalmente ter fé. Esses personagens me cativam em especial, pois vejo nele a luta diária que nós, cidadãos, travamos todos os dias contra a nossa natureza pecaminosa, contra nosso eu egoísta e autoconfiante, ou a nossa ira cega. E por último, e não menos importante, Homem de Ferro é o cara nos Vingadores. Abraços. Falando de um capitalista, vamos lá, é isso mesmo. Você tá certinho, Igor Antonovas.
Senti uma cutucada, hein?
Você tá certinho. É bem a sua cara torcer pro cara que banca a iniciativa Vingadores.
Olha aí.
Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo.
Coisa ruim dos Vingadores, vamos lá. O filme não é feito só de alegria. Tem coisa ruim, o que vocês acharam? Ou é um filme 100%, é isso aí, alegria, vamos lá e suspensão de descrença.
Teve personagem mal aproveitado, não teve?
Teve, eu acho que teve personagem mal aproveitado.
Teve personagem que poderia fazer muito mais e acabou não fazendo no meio da trama.
Pode ser, concordo.
Mas é que tinha muito, cara.
É, o Nito tem razão. Meu, tem um monte de cara pra se aproveitar.
Ou você faz um seriado, ou você coloca aquela super Feiticeira Escarlate.
Não, nem digo isso.
Não, mas se você coloca a super Feiticeira Escarlate, ela resolve a parada.
Não, mas eu acho que o Otávio não tá falando disso, de questão de poder.
Não, é aquela coisa. A maioria dos personagens que não foram aproveitados entraram como equipe do Capitão América.
É verdade.
É isso mesmo.
Não foi isso que aconteceu?
Foi. Foi staff do Capitão América.
É, equipe, só equipe.
Bom, assim, tecnicamente eu achei algumas falhas de edição, mas coisa besta, sabe? O braço dele tá preso em um corte de cena de um lado, aí na outra ele tá solto, o braço que tava preso. Umas coisinhas, tipo, vai pular, aí era pra pular em cima de um carro e pula em cima de um outro carro. Eu acho que tem umas confusões, principalmente nas cenas de ação. A edição, o editor ali, ele deu uma zoada, que em alguns casos, assim, se dá um corte brusco, assim, você fica meio, what? E algumas, em relação à física dos Vingadores, algumas coisas me incomoda, sabe? Por exemplo, quando as cenas de moto, assim, e tal. Porque, cara, você tem que entender que, por mais que a Sony, ela tenha feito dois Homem-Aranhas ruins, ela tem uma divisão só que estuda a física do Homem-Aranha. Se existisse um Homem-Aranha, como que ele ia reagir em relação à física? Então, os movimentos do Homem-Aranha, apesar do filme ser fraco, eles são bons, assim. Já nos Vingadores, eu acho que deviam contratar essa divisão da Sony, porque isso me incomoda um pouco. Eu sei que é exigir demais de um filme fantástico, mas assim, eu acho que poderia ter isso, entende?
Cara, se você assiste em 3D, você nem repara, que é tão escuro. Gente, chega, pra quê, meu? O 3D não é utilizado.
Uhum. E o cinema continua insistindo em converter filme.
Exatamente.
O Adriano falou os dois pontos pra mim que são os piores do filme. O filme é muito escuro. Tem hora assim que os caras utilizam da escuridão, sei lá, pra quê. Tem uns momentos assim de cena que fala, meu, sério que se clareasse um pouquinho ia ficar tão falso? Meu, o 3D mais porcaria que eu já vi na vida.
Não, lixo.
3D confuso. Sabe, tinha hora que eu tirava o óculos 3D e me sentia, sabe, libertador. Sério, eu tô vendo a imagem embaçada, mas e daí? Se eu colocar o óculos só a plano da frente que eu vou ver bem. Porque o fundo é uma porcaria isso daqui. Mas se você desviar o olhar e olhar o fundo da tela, não tinha significado nenhum aquele 3D, não, um lixo, cara. Negócio embaçado, feio demais. Cara, só um conselho, se você ainda não assistiu, procura um lugar que não tenha um 3D.
Isso de achar um cinema hoje em dia que não tenha, mas dá uma procurada.
Eu consegui fugir do 3D, eu vi 2D, só que eu tive um problema diferente do de vocês, cara. Aqui só chegou dublado. E Disney, vocês estão de sacanagem comigo, né, Disney? Pô, cara, que dublagem lixo, velho. Tipo, foi quem? Luciano Huck e Leandro Hassum que dublaram essa porcaria, velho? Tipo, o Ultron, cara. O Ultron, vários momentos você não entende nada o que ele fala. Ele tinha cada cada maneira que tu falava assim, puxa, cara, se eu tivesse entendido o que ele falou, eu ia estar dando risada.
Eu não entendi, mas deve ter sido demais, né?
Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado a Endeavor pelo convite.
Eu percebi que, assim, o Ultron, a pegada dele é da falar. Não é explodir coisa, não é fazer etc. Que eu também só peguei a porcaria do dublado. E teve hora que eu tive essa impressão, pô, se eu entendesse o que ele falou, eu também estaria rindo.
Vou mostrar pra vocês uma coisa linda. Todos clamando por misericórdia.
A gente entrou pra assistir e tal, começou o filme. Só que começou o filme, a gente não ouvia, não é que a gente entende, a gente não ouvia nada.
Ah, aconteceu o mesmo problema.
Então, tava muito baixo, aí todo mundo meio que prestando atenção. Chegou uma hora que não deu. Os caras começaram a gritar, o sol, olha o sol. Aí começaram a elogios, sim, na sequência. O sol, olha o sol. Aí rolou uns 3 minutos de filme e parou. E o som ficou mais alto. Aí na hora que o som ficou mais alto, volta, volta, começou.
Caraca, pressão popular, que lindo.
Caraca. Voltaram pro trailer, foi tipo, vim pra rua, vim pro cinema, vim pra sala.
Nossa, cara.
Voltou pro trailer. Aí a mocinha do cinema foi lá e falou assim, então gente, tivemos um problema no áudio, estamos tentando arrumar e vamos voltar daqui a pouco. Beleza, arrumou o áudio, deu pra ouvir, mas ouvir, não quer dizer, tinha fala do Tron que você não conseguia entender.
Mas você vê como não é coisa que é culpa do filme em si, é culpa da pós-produção, isso, é culpa da ganância do estúdio que quer fazer em 3D pra ganhar uma grana a mais com um ingresso que é mais caro.
Apesar dos pesares, cara, o filme, você tem que procurar pra achar problema nele. Talvez a gente vendo depois, né, não esteja tão, aquela euforia toda, talvez a gente assistindo pela segunda vez, em casa, tranquilo, você tenha uma outra visão, mas a visão que a gente tá tendo aqui, que eu senti de vocês, é que, pô, foi um filme nota 10, cara, que vale a pena ser assistido.
Ah, 10? Clareia um pouco o filme. Aí a gente conversa com um 10.
Vem 2D que dá uma clareada boa.
É que quero evitar a fadiga.
Voltando para as partes dos comentários, aqui tem um comentário do Fábio Santos, que ele faz ali no Homem de Ferro. Fábio Santos de volta, né, depois de muito tempo sem comentar, ele faz esse comentário aqui. E ele diz que tá passando aqui só pra dizer que estava vivo e continua escutando a gente. Ele disse que gostou bastante do podcast do Homem de Ferro e achou muito interessante a gente analisar cada detalhe da armadura, a aplicação que a gente faz. E ele faz uma pergunta assim, quem é fã de Ozzy, porque... Ele, segundo ele, no filme do Homem de Ferro, não tem aquele Iron Man, aquela música famosa ali do Black Sabbath. É Black Sabbath ou é do Ozzy a música?
Black Sabbath, não?
Também acho que era do Black Sabbath.
Ah, então. Então quer dizer que você é mais fã do que o cara, hein?
É, pode ser. Fábio, a ideia não foi fazer um tributo ao Oz, cara. A ideia foi ali pegar exatamente a mesma música que aparece ali no filme. E eu achei que fosse essa, velho. Então, por isso que eu coloquei. E, pô, é a música que define o Homem de Ferro. É a música que define o primeiro filme.
Gabriel Tuller diz o seguinte, ele comenta lá no Pupilas de segunda, ah, se eu pudesse.
Ah, se eu pudesse.
E ele diz o seguinte, o Gabriel Tuller, deve ser Tuller, né, não Tuller, não sei, qualquer coisa, Gabriel, corrige aí. Fala, galera, primeiro episódio que eu ouço do podcast de vocês e curti bastante, meu Deus, se ele curtiu o Pupila de segunda, ah, se eu pudesse, como o primeiro que ele ouviu, o que que ele espera da gente?
O que esperar do Pupilas daqui pra frente?
Ele fala que já assinou o feed pra ouvir os próximos. Continue com o trabalho. Eu acho que ele não vai gostar dos outros não, hein? Porque se...
Deixa o cara...
Se véio. O referencial dele for o Adriano soltando a franga, vai ser cruel.
Fazendo voz de papo esponja.
É. E aí ele responde aqui. Ele fala que sobre o assunto, se fosse pra escolher um herói da Marvel pra ser, ele escolheria também o Capitão América. Pô, o cara é firmeza. O cara sabe o que escolhe pra vida.
Cara, ninguém ficou comigo no Deadpool.
Eu fico.
Valeu, Otávio. É isso aí.
Hatuna Matata de novo, não.
Não, Hatuna Matata é vida.
É vida. É isso aí, Otávio.
E aí ele diz que, pelo hype da série, né, do Demolidor, ele também poderia escolher o Demolidor. Porque a série Demolidor é muito boa. Eu já vi a primeira temporada. E recomendo aí pra quem não viu ainda. É, e se a heroína, ele escolheria a Tempestade. Ninguém citou a Tempestade, né? Vai ver porque é mais tiazinha, né?
É, a Helen Berry, né? Meio caída, framboesa de ouro.
Grande abraço, Gabriel Tuller. Ou escuta aí os outros. É melhorzinho do que esse daí.
Mas você tá no caminho certo, cara. Assim, antes de você ficar fã mesmo, assim, do Pupilas em Brasas, cara, tu ouve do podcast que você começou pra frente. Nunca pra trás. Depois que o amor já brotou no seu coraçãozinho, aí você pode ouvir lá os antigos.
É, depois que você tiver já com carinho, falar, meu, os caras são meus amigos, dá pra voltar aqui e escutar um de 2012, aí você vai lá e volta.
Caraca, velho, você tinha prometido, Nito.
Ah, foi mal, escapou.
No podcast 49 sobre Vingadores, Todos Somos Um, temos a Tatiane Alves, ela diz assim, olá. Ouvi esse cast por indicação da Aline Toledo. Vocês foram fantásticos ao trabalhar a questão de unidade na igreja a partir dos Vingadores. Aprendi muito com vocês. Piadinha do Demolidor no final foi a melhor.
Qual que é a piadinha do Demolidor no final?
Eu nem me lembro. É,
caraca, aí. Vocês têm que fazer o dever de casa, velho, de gravar.
Eu não lembro.
Se é do Demolidor, ele não via alguma coisa. Mas qual que é
a... Era um desperdício ele ficar com a Viúva Negra, já que ele não via nada.
Ah, foi mesmo. E foi sua essa.
Pô, ele podia namorar qualquer uma, né, velho? Ele podia namorar a Filó.
Ela podia namorar o frango da Filó.
Podia, velho. Podia namorar quem quisesse. O importante é o interior mesmo pro Demolidor. Não faz sentido, velho. Ele sabe que as mulheres são bonitas, velho. Até na série da Netflix o cara até comenta. Pô, o cara só ataca as mulheres bonitas. Feia, ele não tá nem aí.
Porque ele tem um feeling pra isso, velho. É aquele bagulho lá. Ele luta sendo cego. Ele sabe, ô.
Ah, mano. Não é possível.
Não, ó. Eu já vi um filme que falava sobre cegueira também, que falava que os cegos têm macetes. Eles conseguem reconhecer algumas coisas, entendeu? Através de outros sentidos.
Ah, ele reconhece feiura. Pum, pum, pum. Começa a pitar quando tem uma mulher feia.
Não, não, não é também assim. Mas, por exemplo, comprimento de cabelo, formato de rosto. Alguns cegos conseguem reconhecer até pela voz.
É um entendeu? Sonar de feiura. Tipo, opa, tem aqui uma mulher jaburu.
Opa, essa tem voz de feia.
Tem um grosso, e o meu gado, um pulão do lado esquerdo. Outro do outro lado, minha boca é meio torta. Mas se isso não importa, o que importa é minha beleza interior.
Continuando ali no podcast dos Vingadores, Edio Derdrummer, é isso mesmo? Tem um site ali, pelo amor de Deus.
É, pelamordedeus.org.br.
Já fica o jabá de graça aí, cara. Ok, pra você ir lá conhecer o site do cara, bacana. E a gente clicou lá. Pode ir lá. Pelo amor de Deus, vai lá. Ó, nem você esperava esse trocadilho, hein, Ed? Vamos lá. Fala, pessoal. Não conheci o podcast de vocês e percebi que deveria ter assinado há muito tempo. Peraí, então você conheceu algum tempo atrás o podcast? Meio confuso ali, né? Se ele podia ter assinado antes, amor.
Eu acho que ele ouviu assim e falou, putz, eu poderia ter assinado isso antes, mas eu não tive a oportunidade.
Não, eu acho que ficou um negócio assim, tipo, ele ouviu alguma vez antes, aí ele falou, pô, é aquilo que a gente comentou nesse podcast, assim, ele gostava de Hulk e ouviu os ensaios sobre cegueira, aí falou, ah, não é isso daqui, vida que segue, e depois ele voltou por um acaso da internet, e aí ele tá falando, podia ter assinado antes.
Pô, e o cara tem podcast, cara.
Pô, então, cara, o comentário de um podcasteiro tem um peso maior ainda, né?
Sabe qual foi o último podcast lançado lá no site dos caras?
Ah.
49.
Olha aí, cara. Será que são gêmeos e não saber?
Duvido, com os 2 anos que o Pupilas ficou parado.
Nasceu muita gente, né?
A gente nasceu muita gente enquanto a gente tava de férias.
Hibernando.
É, boa, boa, Otávio. E ele continua dizendo assim, sobre o episódio dos Vingadores. Muito boas considerações sobre a unidade. Gosto de lembrar o texto de Efésios 4:15, onde todos são importantes com a sua função, assim como vocês comentaram sobre os Vingadores. A gente até cita esse verso também, Ed. Ele diz aí, abraço pra todo mundo. Valeu, Ed, pelo comentário, cara. A gente vai ouvir o teu podcast e também indicar aqui em breve.
Ah, pelo amor de Deus.
Bom, é isso, galera. Valeu, essas foram nossas considerações sobre os Vingadores, a leitura de comentário, aquela parte gostosa. E pra encontrar a gente, encontra onde, Nito Xavier?
Cara, eu moro aqui no...
Olha que vai ter muita gente indo passar férias aí em São Paulo, tem um lugar pra ficar.
O que você prefere? Encontrar Otávio em Búzios? Leonardo no Pantanal, não, brincadeira, no Mato Grosso do Sul, e Nietzsche Xavier no Capão Redondo.
Capão Redondo, velho, acesso fácil, tem metrô.
Adriano Toledo e Cidade Ademar.
Ali, um pulo pro Cidade Jardim, o melhor shopping de São Paulo.
Putz, tá bem pertinho mesmo, do lado. Mas se você não quiser nos encontrar fisicamente, que eu não recomendo, nos encontre no Twitter em @pupilasembrasas.
Instagram?
No Instagram, cara, eu não sei, eu não tenho Instagram.
@pupilasembrasas.
Mas se você colocar no busca lá, pupilasembrasas, sem o arroba, você não acha?
Acha.
É, eu acho problemático esse negócio de facebook.com/pupilasembrasas. Velho, vai lá no busca, coloca Pupilas em Brasas, em qualquer rede social, você vai encontrar o Pupilas em Brasas.
Não, na verdade, ninguém vai chegar a escrever www.facebook.com/pupilasembrasas. Pô, ninguém vai fazer isso,
não.
Velho. http://...
A não ser se você ganhou o seu computador do milhão ontem.
Bom, galera, é isso. Valeu, até daqui a 15 dias, se o universo da internet conspirar.
Ah, cara, semana que vem tem outro cast aí. E um mais considerável, porque não é de segunda.
Exato. Para ser depreciativo com o nosso filhinho mais novo.
Ah,
se despede aí, Otávio.
Valeu, galera. Foi legal estar aqui. E até a próxima, se Deus quiser. E se o Leonardo Agrelos deixar.
É isso aí.
Tchau, gente.
Falou, galera. Um abraço, um beijo na ponta do nariz e outro no coração.
Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra.
Eita. Caraca.
Eita, o que aconteceu aí? Tá vivo ou tá
vivo? Tá vivo caindo, velho.
É por isso que eu fico assim.
Sabe por quê? Porque sabe o que é
isso? Nossa, cara. Peraí, o cara tá passando a carrocinha na casa do Otávio.
Ô, gente, eu vou ter que sair aqui, tá?
Beleza, vai dormir?
Não, eu vou jantar ainda, cara.
Valeu, então. A gente termina aqui rapidinho, então.
Fala tchau. Tchau, gente. Fico bonito.